Como tem evoluído o uso de carros elétricos no Brasil? Como comparar este uso para mobilidade limpa com outras alternativas? Como é que o Brasil vem lidando com essa transição energética? E quais seriam os investimentos no país importantes? A parceria do Brasil com os chineses, por exemplo, nesta área de energia no país? A gente vai analisar este tema, que é destaque no seminário que acontece na FEA, o evento que é parte do programa de pós-graduação em administração da Faculdade de Economia. Tem como responsável o professor Jacques Markovitch, com quem eu converso agora aqui no Jornal da USP. Como vai, professor? Bom dia.
Muito bom dia, Rocane. Muito bom dia aos ouvintes da Rádio USP.
Obrigada por sua atenção aqui conosco. O que a gente quer entender exatamente é sobre como o Brasil, se o Brasil está preparado, a importância de discutir esse tema na medida em que o Brasil estaria ou não preparado para esta tecnologia que representa a mobilidade limpa, que é uma tendência hoje no mundo, que os chineses já vêm fazendo. E como é que o Brasil está em relação a esse tema?
Nós precisamos colocar isso no contexto do Brasil potência ambiental. O Brasil está na mesa das negociações desde a década dos 90 do século passado, quando da Rio 92... E o Brasil é visto, é entendido, é reconhecido como uma potência ambiental. Isto é, a nossa extensão geográfica, a nossa atividade econômica, as nossas florestas tropicais, que representam 12% das florestas tropicais remanescentes no mundo. Tudo isso nos coloca diante de, ao mesmo tempo, um destaque, mas uma enorme responsabilidade. E em dezembro de 2015, em Paris, o Brasil assumiu compromissos nacionalmente determinados, tanto para restaurar floresta como também para reduzir emissões de gases de efeito estufa. Essa redução de emissões de gases de efeito estufa inclui a questão da mobilidade, isto é, a redução de energias fósseis, a adoção de energias renováveis, coisa que o Brasil já fez com a utilização do etanol. E agora, para reduzir ainda mais as emissões, nós temos as baterias elétricas, que é um dos modos de providenciar uma mobilidade via ônibus, via carros, que ajude a reduzir emissões. É um trabalho incipiente, a legislação está se ajustando, e o que nós vamos discutir hoje à tarde, das 14 às 16 horas, na FEA, é exatamente a evolução recente, tanto dos sistemas fotovoltaicos, como também dos carros elétricos. Os carros elétricos significa o uso de baterias com recarga, mas dando uma latitude, uma mobilidade e uma abrangência de distâncias que permite a carros e ônibus viabilizar essa mobilidade. É o que nós vamos discutir à tarde. Agora, os chineses, a China e as empresas chinesas têm priorizado esse tema por causa da poluição no seu país. E a partir daí nós temos uma tecnologia que parte dela veio para o Brasil e que está sendo construída, uma infraestrutura, tanto em sistemas fotovoltaicos como também em carros elétricos. E nós vamos discutir, além da tecnologia, o modo de governança das empresas chinesas no Brasil. Então essa é a nossa discussão da tarde, Roxane, e obviamente os interessados são convidados a participar.
Ah, não tenha dúvida. Agora, professor, essa ponte então que o Brasil tem que atravessar com esse tipo de investimento até que se possa produzir carros com essa nova tecnologia em nível de escala industrial, estamos muito distantes disso. É isso que pelo seu preâmbulo deu para entender isso, quer dizer, ainda falta muita coisa.
Olha, a produção de ônibus já está sendo feita, ônibus com baterias elétricas para transporte público, isso já está ocorrendo em Campinas. Ainda ontem eu tive a oportunidade de visitar a fábrica e, portanto, isso já está ocorrendo. Os carros ainda são carros importados, mas acredito que é uma curva de aprendizagem na medida em que a legislação vai incentivando, como, aliás, é assunto de discussão de políticas públicas, portanto, incentivar a utilização de carros elétricos, eu acredito que essa infraestrutura pode se instalar no Brasil. Parte em São Paulo, parte em outras regiões do Brasil, mas do ponto de vista de ônibus, isso já está ocorrendo, com 30% de conteúdo nacional e 70% de conteúdo importado.
É muito interessante, é importante isso. Agora, isso deve significar, quando a indústria faz uma mudança como essa, professor, ele tem um custo adicional nos primeiros anos de implantação? Eu queria entender um pouco mais essas evoluções tecnológicas e que impacto elas têm na produção, no custo, por exemplo, quando isso chegar aos carros, isso é uma tecnologia ainda cara, isso vai baratear com o tempo, como é que funciona?
Olha, é claro que nós estamos no início de uma curva de aprendizagem, portanto os carros tanto produzidos na China como nos Estados Unidos e na Europa são ainda carros comparativamente mais de custo mais elevado. É evidente que se você leva em conta o fato da recarga ser praticamente gratuita, e no Brasil é gratuita hoje a recarga, em qualquer ponto de recarga isso é gratuito, levando em conta o uso de um carro, a utilização útil de um carro por 10 anos ou 15, o fato de não ter que abastecer o carro nem com gasolina, nem com outro energético, isso vai reduzir consideravelmente o custo final do carro. Mas nós estamos no início da curva de aprendizagem. Na medida em que vai se aumentando a escala desses carros e desses ônibus, esse custo vai se reduzir consideravelmente. Mas é preciso levar em conta que hoje, na aquisição de um ônibus utilizando baterias elétricas, está se economizando para toda a vida útil daquele ônibus a utilização de energias fósseis.
E é claro que quando eu falo de custos, de investimentos, quer dizer, não é só uma questão do preço, mas é claro que os benefícios... a urgência, os benefícios para o meio ambiente, a responsabilidade disso, quer dizer, isso tudo também está ali presente, né? Eu só falei do aspecto financeiro justamente para entender como é que funciona o custo disso, e a gente entende que depois com o tempo, o custo dessas novas tecnologias, ele vai baixando, né? Então você vai possibilitando ampliar isso numa larga escala. Agora, voltando a um aspecto que o senhor já anunciou, falou sobre a questão dos investimentos chineses na área de energia no Brasil, eu gostaria que o senhor detalhasse um pouco mais sobre isso. O que que tem feito, as parcerias, os negócios, estudos, essa troca de informações e de tecnologia já tem sido feita entre Brasil e chineses?
Também isso é uma questão incipiente. Da mesma forma que nos carros elétricos estamos migrando rapidamente de uma autonomia que começou com 200 km, 300, já está chegando a 400, há empresas que já estão trocando as baterias a cada período de renovação de tecnologia. Na questão dos investimentos, os mesmos aspectos iniciais estão ocorrendo. O que nós estamos percebendo é que claramente a estratégia de investimentos das empresas chinesas se dá em alguns setores, o setor de alimentos, o setor de energia, tanto na questão de transmissão, vindo das usinas do norte para a região sul, como também na questão das células fotovoltaicas, dos sistemas fotovoltaicos, tudo isso, agora a questão dos carros elétricos, o que está se percebendo é que está havendo interesse de investimentos chineses num momento onde eles percebem os ativos do Brasil, a nossa extensão geográfica, o nosso mercado, as nossas condições climáticas, os nossos recursos naturais, e num momento onde os demais investidores estão aguardando o Brasil atravessar esses momentos de incerteza para decidir seus investimentos. Os chineses, que têm uma visão de muito mais longo prazo, entenderam que esta é a oportunidade para investir no Brasil. E não é por acaso que, independentemente das incertezas que estão nos afetando há mais de 2, 3 anos, esses investimentos continuam se realizando, há uma expansão das atividades no Brasil e uma perspectiva de longo prazo, que é um dos assuntos que discutiremos hoje à tarde, que é a questão da geração de emprego e das novas competências. O que nós discutiremos à tarde é quais são as competências requeridas para os profissionais que vão trabalhar em empresas chinesas. O que a empresa chinesa se diferencia de outras culturas e, a partir daí, como viabilizar essa geração de emprego, essa construção de novas competências humanas para ver na economia verde, nas energias renováveis, oportunidades para as novas gerações. E cabe à universidade através da sua pesquisa, através dos seus currículos, preparar essas novas gerações para esse novo momento.
Uhum. E vamos destacar também o expositor, né? O Adalberto Maluf, que falará, diretor de marketing, sustentabilidade e novos negócios no Brasil, da empresa chinesa de energia limpa e mobilidade elétrica, da Build Your Dream, né? E que vai também fazer a sua exposição. Ele é bacharel em relações internacionais, mestre em economia política internacional, pelo Instituto aqui, né, de Relações Internacionais, também estará presente, será o expositor nesta palestra, em que estão todos convidados, né, professor?
Exato, nós temos um filho da universidade que está ocupando essas responsabilidades e, portanto, nós temos, como a USP tem em vários setores, seus ex-alunos levando o conhecimento que eles adquiriram, mas trazendo também para a universidade a sua experiência. Esse é um momento único, quando nós temos a possibilidade de receber um dos nossos ex-alunos para discutir um tema de fronteira.
E agradeço muito a atenção, mais uma vez aqui com o Jornal da USP, com a Rádio USP, do professor Jacques Markovic, professor de Economia da FEA e coordenador deste evento Mobilidade Limpa. Muito obrigada, professor.
Muito obrigado, Luciane. Muito bom dia a todos os ouvintes.
Bom dia.